12 a 14. 1 Coríntios 2, de 12 a 14. Se ali não estiver bem, você acompanha aí na sua Bíblia. Amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando ou conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las ou discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fala comigo, eu tenho a mente de Cristo. Fala para alguém do seu lado, você tem a mente de Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero hoje conseguir. Eu oro para que o Espírito Santo me ajude a levar você a uma verdadeira revelação daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui neste trecho. Eu oro para que Deus me ajude a conseguir levar você a entender este princípio poderoso que transforma realmente a tua condição, a tua vida e aquilo que está à tua volta. Eu oro, a minha oração hoje, né, desde ontem, enquanto eu estava ali preparando e juntando ali, né, as ideias do que Deus ia fluindo no nosso coração, e hoje pela manhã eu continuava, a minha oração era essa: meu Deus, que essa pregação de hoje, que eu não sei se consigo terminar hoje, amém? Que essa pregação de hoje possa ser aquela que vai fazer você mudar de vida completamente, mas no sentido de pensar. Quando eu mudo a minha forma de pensar, a minha maneira de pensar, eu mudo a minha forma de viver. Tem gente tentando mudar o seu estilo de vida na força, tá vendo? Através de exercícios, de técnicas. Mas não é assim que funciona, é mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, quando a sua mentalidade é transformada, aí algo poderoso acontece. Naturalmente o seu estilo de vida é transformado, é mudado. Naturalmente, naturalmente. Você nem se esforça para isso. É interessante que quem já tentou fazer dieta através de uma nutricionista, de um nutricionista, ele sabe que uma das coisas que este nutricionista faz, trabalha com você, é a questão psicológica também. Porque não adianta perder peso e continuar com a mentalidade de obeso. Não adianta. É engraçado isso, que lá fora, ou seja, não precisamos nem trabalhar no aspecto religioso ou eclesiástico, mas o mundo sabe. O mundo sabe. A maneira como eu penso, assim como eu me imagino na minha alma, a palavra de Deus fala sobre isso, como eu penso, como eu vejo as coisas aqui dentro na minha mente, assim é que eu vou viver. Por isso há pessoas que são pessimistas, negativistas, há pessoas, né, que são otimistas, há pessoas que está tudo caindo e ela está otimista, a outra está, né, dando tudo certo e ela está negativista. A pessoa assim, e o problema está onde? Não são nas circunstâncias, porque o sol nasceu sobre todos. A chuva também cai sobre todos. E os problemas também alcançam todos. Quem aqui pode falar, eu nunca tive problema na vida? Ninguém. Como também, Deus já pôde abençoar todos, mesmo quando você não era crente. Quantos aqui podem falar, eu já recebi algo de Deus, eu já vi algo, Deus agiu, um livramento, um milagre, uma bênção, seja lá o que for. Todos nós temos pelo menos uma. Até o ímpio fala, não, foi Deus, foi graças a Deus. Até o ímpio. Logo, Nós vamos descobrir que há uma forma de se viver diferenciada. Quando nós entendemos os princípios bíblicos e aplicamos eles de verdade na nossa vida, mas não simplesmente vida que é exercitada, que é treinada, não. Quando nós falamos dessa mudança, nós estamos falando de uma mudança de mentalidade. Forma de pensar. Amém ou não amém? Está preparado para isto? Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz nesse trecho, eu até queria ler o texto inteiro, mas eu peguei só essa base para a gente poder trabalhar legal nisto. Primeira coisa que ele começa a mostrar é qual é o espírito que habita dentro de nós. Está escrito, versículo 12. Nós não temos o espírito do mundo. Não está lá? Mas sim o espírito, olha lá, com letra maiúscula até. O espírito que provém de Deus. Põe a mão assim na região do seu peito e fala: obrigado, Espírito Santo, por habitares dentro de mim. Você não tem o espírito do mundo. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. É a primeira coisa que você precisa entender. E ao entender isso, você vai descobrir que você não está sozinho. Você vai descobrir que não tem como você enganar todas as pessoas ou todos os seres. Não, porque a Deus você não engana. O Espírito de Deus está com você, está em você. O Espírito de Deus anda com você. Ele está 24 horas com você. E até quando você dorme, o Espírito de Deus está aí, orando por você, guardando a sua vida. Você crê nisso? Então, quando você crê nisso, você precisa entender até o porquê que Deus fez isso. Porquê que Deus quis deixar, entre aspas, de habitar, porque na verdade ele nunca habitou, em templos construídos por mãos humanas para habitar dentro de nós. Nós estivemos aqui na semana passada a festa dos tabernáculos e mostramos aqui a arca, né, que está aqui, onde a presença do Senhor se manifestava. Houve um tempo que era só ali que Deus se manifestava, né, de forma gloriosa, onde o seu Shekinah descia e as pessoas só tinham esse contato com Deus, né, através da tenda da revelação. Mas Deus falou: não! Até mesmo quando Davi quis construir algo majestoso, maravilhoso, para que Deus habitasse, Deus falou: não! Não quero habitar em templos construídos por mãos humanas. Deus decidiu habitar em nós, através do seu próprio Espírito Santo. Foi escolha dele para nos abençoar. É um privilégio sermos homens e mulheres de Deus e termos dentro de nós o Espírito que provém de Deus. Agora, por que que Deus quis fazer isso? E aqui esse próprio versículo já nos dá algumas diretrizes. O objetivo é para que eu e você pudéssemos compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Fala aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu nem sabia que você tinha coisas que foram dadas para você, gratuitamente. Aí o crente fala: nem eu. Né? O crente olha: mas nem eu sabia de Ó, o Espírito de Deus está dentro de você para levar você à compreensão de coisas que te foram dadas, gratuitamente. Você não precisou pagar nada por elas. Há um tremendo pacote de bênçãos, de prosperidade, de saúde, de vida, de alegria para você. Foi conquistado libertação, restauração, cura, interior, exterior. Irmãos, foi tanta coisa conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário, e ele fez tudo isso gratuitamente. Sem exigir um preço, sem querer algo de volta, sem fazer barganha. Não, ele conquistou aquilo que nós chamamos a nossa vitória na cruz. E foi de graça. Por isso, a salvação, ela vem pela graça, quando nós aceitamos pela fé isto. Quando eu creio nisso, quando eu pela fé recebo essa graça, Destas coisas que me foram dadas gratuitamente, eu estou declarando, faço Jesus o meu único Senhor, o meu Salvador. Recebo. Eu recebo gratuitamente isso. Agora, o que é interessante, quantos aqui já aceitaram Jesus verdadeiramente no seu coração? Tem uns crentes assim, não sei porquê, Arthur. Quantos já aceitaram Jesus verdadeiramente no seu coração? Quantos podem falar, Jesus é o meu Senhor? Então deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito de Deus vai habitar dentro de você para te ajudar a compreender as coisas que já foram dadas a você gratuitamente. Coisas que nós não compreendíamos antes. Por quê? Que não compreendíamos antes? Porque nós estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar, que habita neste mundo e que transforma-nos em homens e mulheres rebeldes em relação à vontade de Deus. Nós andávamos debaixo da ação do espírito do mundo, mas agora não. Nós temos dentro de nós o espírito que provém de Deus. E agora nós podemos compreender as coisas poderosas de Deus para a nossa vida. É agora que a gente começa, veja bem, igreja, reino de Deus, irmãos, nós estamos falando ser cristão, Bíblia, é mais do que reunião, nós estamos falando de um estilo de vida totalmente diferente, nós estamos falando de algo novo que foi criado exclusivamente por Deus para nós que somos seus filhos. É importante você entender, não tem, não dá, é impossível viver reino de Deus com a mentalidade do mundo. É impossível compreender as coisas de Deus vivendo ainda debaixo da ação do Espírito deste mundo. Não existe meio termo. Ou você está debaixo do Espírito do mundo, ou você está debaixo da ação do Espírito de Deus. E é impossível coabitarem juntos, é impossível as coisas acontecerem da mesma forma. E aí então é que a gente começa a perceber que mesmo sendo crente, vindo na igreja, cumprindo os clichês religiosos e etc e tal, parece que as coisas não funcionam. O que é que se passa, pastor? Ô, pastor, já estou há 30 anos na igreja e parece que a minha vida continua igual. Isso para dizer quando as coisas não pioram. Ô, pastor, o que é que se passa? E eu hoje vou começar aqui a te explicar algo poderoso para que você possa entender o que é que verdadeiramente se passa. O apóstolo Paulo, falando com a igreja de Coríntios, ele falava de sabedoria e não era a sabedoria humana. Versículo 13, ele mostra isso para nós. Quando ele ensinou essa igreja, considerada a igreja de Coríntios, uma igreja voltada, muito voltada para o espiritual. A igreja, veja bem, Paulo não falou tanto de dons com outras igrejas, quanto falou com a igreja de Coríntios. Por quê? Porque eles eram abertos a essa questão dos dons espirituais, do derramar do Espírito Santo, da vocação do Senhor. Então Paulo precisava ensinar eles, porque eles eram tão abertos a estas coisas que eles acabavam extrapolando erroneamente aquilo que Deus lhe tinha dado. Então Paulo, ao ensinar a igreja de Coríntios sobre dons espirituais, sobre o derramar do Espírito Santo, sobre a vida espiritual, ele não veio com sabedoria humana, porque ele sabia que a sabedoria de Deus era totalmente forte, poderosa para aniquilar toda e qualquer sabedoria humana, inclusive dos sábios, dos entendidos, dos príncipes dessa terra. Então ele mesmo afirma ali no versículo 13, que falou destas coisas, que coisas? Coisas que Deus nos deu gratuitamente, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo liberou para o apóstolo Paulo princípios, ensinamentos, palavras poderosas para que nós, igreja, pudéssemos compreender a nossa herança em Deus, o como que nós verdadeiramente somos co-herdeiros com Cristo, ou a sua noiva que recebeu tudo que ele tem. É tremendo nós vermos que Paulo, ele não usou argumentos, lógica humana. Não, ele veio com palavras de sabedoria provenientes do próprio Deus, ensinadas pelo próprio Espírito Santo. Deixa eu te falar aqui algo poderoso, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo é uma força só para nos deixar mais confortável, mais animadinho, mais cheio, mas seja lá o que for, deixa eu te falar uma coisa, a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você é para te ensinar poderosamente uma palavra de sabedoria que te faz viver a verdade das coisas gratuitas que Deus conquistou em Cristo Jesus, as coisas do reino de Deus. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo revela, e ele faz das mais variadas formas. Aí alguns aqui pensam, então a gente não precisa de pastor, então, para que você está aí falando? Seu Espírito Santo faz tudo. E eu te digo, Deus enche homens e mulheres com o seu Espírito Santo para ensinar as coisas do reino, para você que também tem o Espírito Santo, assim como Paulo ensinou à igreja de Coríntios, hoje eu quero te ensinar. Que é tremendo é isso. Com que propósito? E agora é que eu gosto. Agora é que vem a expressão gostosa. Agora. Está lá. Para que você possa comparar coisas espirituais com espirituais. Uau! Ele vem ensinando, ministrando, falando as coisas reveladas, trazidas pelo Espírito Santo, para que nós cheguemos num ponto em que a gente começa a comparar coisas espirituais com espirituais. E aí aqui é que a gente começa a ver o crente se perder. Sabe por quê? Porque ele quer comparar as coisas do reino de Deus, que é espiritual, com as coisas deste mundo, que é natural. Ele quer pegar os princípios ensinados pelo Espírito Santo, a sua igreja, aos seus filhos, princípios de vida, de prosperidade, de abundância, de saúde, de cura, de libertação, de milagres. Ele quer pegar esses princípios e comparar com tudo aquilo que ele aprendeu com a avózinha, com a mamãezinha, com o papaizinho, entendeu? Com o tataravozinho. Um professor, um mestre de filosofia lá da minha universidade, da minha faculdade. Escuta! Não dá para comparar coisa espiritual com coisa natural. Vai entrar em choque. Tenta pegar um cara que não crê na existência de Deus e nem, irmãos, na teologia que fala a respeito da criação, ou seja, na teoria do criacionismo, tenta colocar ele e discutir com ele a respeito de criação, de como tudo foi formado. Não vai dar certo. Ele não crê em Deus. E ele vai pegar exemplos naturais para tentar explicar coisas que são espirituais. Deus é espírito, você é espírito, e o que saiu da boca de Deus é espírito e vida, palavra. Logo, todas as coisas foram criadas pela palavra, é espiritual, não tem como explicar de forma natural. Uma vez eu tentei falar com um cabeção desses aí, e aí então a gente começa com aquela conversa de quem criou quem, quem criou quem, quem criou quem, quem criou quem, e aí eles vêm como aquela machadada final pensando, vou ganhar o jogo. Pronto, Deus criou todas as coisas. E quem criou Deus? Pensando, e agora? Como é que ele vai se virar? Então, de forma simples, eu falei para ele assim, se Deus tivesse sido criado por alguma coisa, ele não seria Deus. Ele é Deus porque ele não tem princípio nem fim. Ninguém o criou. Agora, essas coisas só se discernem, só se entende espiritualmente. Deus não foi criado por ninguém. Deus é Deus criado por si só. Na mente do humano. Não. A Bíblia diz que ele não tem princípio. Olha quão difícil é a gente entender só essa expressão. Tenta lembrar de alguma coisa que você conhece que não tem início. Tenta. Não existe. Na nossa vida a gente pode viver 200 anos, irmão. Podemos ser lá como aqueles homens do Antigo Testamento que viveram 900 anos. Todos eles tiveram um início. É verdade ou não é? Aí Deus fala, eu não tenho início. E ele fala, também não tenho fim. O máximo, irmãos, que a gente pode aí, de alguma forma, porque o ser humano já conseguiu dar uma evoluidinha aí, para tentar entender um pouco de Deus, o máximo que a gente pode, para compreender um pouquinho a respeito de Deus, é pensar no universo. É engraçado que quando fala do universo com as pessoas aí fora, você pergunta para um cientista desse, fala para ele assim, ó, qual é o tamanho do universo? O que, que ele vai responder? Não tem fim. Onde que é o início? Não, não tem início. E não tem fim? Ah, não tem. O universo não tem nem início nem fim. Pronto. Sabe por quê? Deus precisava fazer algo tão grande quanto ele é para caber nele. Deus fez o universo. Está vendo Deus? Sobre o universo? O universo não tem tamanho porque Deus não tem tamanho. Você entende isso? Mas discutir coisas espirituais com gente que só pensa em coisas naturais. E quando vai comparar, conferir, quer usar coisas naturais para falar de coisas espirituais, não dá. É impossível. Só vai dar briga. Mas agora, vamos parar de falar deles e vamos falar de nós. Porque Deus colocou dentro de nós, do seu Espírito Santo, e através do Espírito Santo, traz-nos palavras, princípios, ensinos, para que eu e você possamos saber, entender, compreender o que nos foi dado gratuitamente e compararmos as coisas espirituais com aquilo que é espiritual. Nós que temos o Espírito de Deus. Isso eu não posso exigir de quem ainda não aceitou Jesus, de quem não tem o Espírito de Deus. Está lá no versículo 14 e 15. O que é que diz? Lá diz que o homem natural, ele não só não aceita as coisas do Espírito, mas para ele as coisas do Espírito são loucura e ele não pode entender. Fala para a pessoa que está do seu lado, mas você não tem o Espírito deste mundo? Você tem o Espírito de Deus? Logo, você não é um homem natural, você não é uma mulher natural, você não é uma pessoa natural, você é um ser espiritual. Por isso você consegue, pelo Espírito de Deus, a discernir bem a tudo. Dá um cutucão em alguém e fala assim, é de você mesmo que o pastor está falando. É que tem gente que está assim, ó. Não. Pastor, não estou entendendo nada, pastor. Não estou entendendo o que é que se passa, não estou entendendo a minha vida, não estou entendendo, né, os problemas, não estou entendendo, nem sei por que eu estou aqui, pastor. Aqui diz a palavra de Deus, que aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo, tudo. O que é tudo? Alguém sabe traduzir para mim o que é tudo, de outra forma a não ser tudo? Tudo é tudo. O homem espiritual, ele discerne tudo. Mas por ninguém ele é discernido. E é por isso que você é chamado de louco no seu trabalho. É por isso que as pessoas falam que você é doida quando você vem à igreja. É por isso que as pessoas naturais lá de fora falam a teu respeito como se você fosse um extraterrestre. E essa é bem uma verdade, porque Jesus mesmo falou que nós não somos deste mundo, por isso os verdadeiros extraterrestres estão aqui. Olha aí para alguém e fala assim, você é um extraterrestre bonitinho. Se nós não somos desse mundo, não é isso? Jesus que falou que nós não somos deste mundo. Não é? Então nós somos os ETs, os verdadeiros ETs. Estão aqui, ó. E o mundo não consegue discernir o nosso estilo de vida. O mundo não consegue discernir a nossa conduta, o nosso posicionamento. O mundo não consegue entender quando a gente diz não a determinadas coisas. O mundo não consegue discernir e nem entender essas coisas. E nós não estamos vivendo aqui para fazer eles entenderem. Não! Nós estamos aqui para viver a nossa vida e através da nossa vida eles entenderem. Eu não estou aqui para abrir a cabeça de alguém e socar as coisas ali dentro. Nada! Quem convence a pessoa é o Espírito Santo do seu pecado, da justiça, do juízo. Quem faz a obra é Deus. Jesus fala, eu vou atrair eles para mim. Eu tenho que ser apenas um testemunho claro, vivo, transparente, de um homem, de uma mulher espiritual, de um ser espiritual, que discerne bem a todas as coisas, porque entendeu, compreendeu as palavras do Espírito Santo, as coisas que lhe foram dadas gratuitamente. Ele compreendeu a vida do reino, a dinâmica do reino, a verdade do reino, os princípios do reino. Então ele aplica tudo isso na sua vida. Resultado, ele é abençoado, ele é próspero, ele caminha bem, ele está feliz em tempo de crise ou tempo de, né, normais que não tem crise. Ele, para ele, irmãos, a vida é bem diferente. Porque a sua terra A sua herança não está fixada aqui neste mundo. Ele até entende que ele só é um peregrino aqui. E que ele tem que juntar tesouros verdadeiros, valentes, no céu e não na terra. Ele compreende isso, por isso ele não está preocupado aqui se ele ganhou muito ou se ele ganhou pouco. A preocupação dele é se ele obedeceu à vontade de Deus. Se ele está no centro da vontade de Deus. Com muito ou com pouco. Tendo ou não tendo. Comendo fartamente ou passando fome. Quando nós pegamos expressões do próprio apóstolo Paulo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, ele disse isso. Você vai pegar o versículo 10, 11, 12, ele falando: sei estar bem e contente em toda e qualquer situação. Tendo ou não tendo. Passando frio ou aquecido. Tendo que comer ou passando fome. Sei, porque meu Deus está comigo e eu posso passar por todas estas coisas, porque Ele me fortalece. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te fortalece em toda situação. Todas. Não estou dizendo que elas são fáceis. Mas eu preciso pegar todas essas situações e começar a comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Eu preciso ter verdadeiramente em ação a mente de Cristo. Não basta apenas eu fazer uma afirmação: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, e não usar. Se você tivesse uma mente normal, natural, e não usasse, o que você seria hoje? Hã? Se você não aprendesse a ler, escrever, se você não aprendesse coisas, o que você seria hoje? Na tua mente natural. Não seria nada, você não poderia fazer nada. É verdade ou não é? Você teve que desenvolver. Teve que trabalhar. A mente de Cristo, fala a pessoa que está falando, a mente de Cristo é igual. Só que é espiritual. Porque Cristo é espiritual e você é um ser espiritual. Amém? Agora olha só. Vamos mostrar aqui um aspecto interessante. Eu quero trabalhar nisso aqui com você. Porque muitas vezes nós estamos vivendo situações das nossas vidas difíceis, complicadas. Estamos vivendo situações que roubam a nossa paz, tiram o nosso sono, geram estresse, levam-nos para o hospital, levam-nos muitas vezes para a insônia, levam-nos às medicações. A gente às vezes fica indignado. E Deus começou a ministrar muito forte isso no meu coração, de passar esta revelação para você nessa manhã, até mesmo por causa de um momento que nós estamos vivendo na própria vida da igreja, que é um ataque aqui, é um ataque ali, é uma notícia ruim ali, outra notícia complicada lá. E a gente fala: meu Deus do céu, o que está se passando? Aí Deus, eu fui buscar mesmo de Deus, falei: Deus, assim, é importante nós como igreja, não adianta eu ter a revelação. Você precisa ter uma revelação. Nós como igreja precisamos entender o que é que se passa. O que é que está acontecendo. Para termos uma atitude correta diante de tudo que está se passando. Diante de tudo que está acontecendo. Amém? E aí, então, Deus começa a ministrar isso aqui, no meu coração. Começa a ministrar, primeiro, que eu não posso comparar coisa natural com espiritual. Eu tenho que ser homem espiritual para tratar coisa espiritual com coisa espiritual. Eu não vou conseguir vencer coisas que são espirituais fazendo coisas naturais. Não tem como. Não tem como, irmãos, você falar assim: eu vou tirar o demônio da igreja hoje. Pega uma vassoura e uma pá, faz favor. É assim que funciona. Como é que se manda demônio embora? Na autoridade do nome de Jesus, a gente exerce, fala em nome de Jesus. Demônio que está atuando nessa vida, vai embora agora. Demônio que está aí oprimindo, vai embora agora. Você entende isso? Não adianta, não tem técnica. É autoridade, é coisa espiritual que a gente recebe. Amém? Não adianta a gente querer tratar coisas espirituais de forma natural. A gente vai se dar mal, a gente vai ficar frustrado, porque não vai ter resultado. Aí o apóstolo Paulo vai ensinando para nós algumas coisas interessantes. Olha só, pega aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Ele começa a nos instruir de como que nós devemos ver as coisas. Como que eu devo ver as coisas? 2 Coríntios 4, 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. O que Paulo está dizendo? Não olha para aquilo que é natural. Olha para aquilo que você não está vendo. Vem o crente, ele está ali contando o seu problema. Pastor, estou com problema, é no casamento, é nas finanças, é na saúde. E a gente pode olhar aquilo como uma situação simplesmente natural. Ah, pronto, todos os casais brigam, não é verdade? Qual casal nunca brigou? Ah, pronto, problema financeiro, é a crise. Claro, a crise é mundial, está tocando todo mundo. O governo está tendo medidas complicadas, é natural, não é? A saúde, ah, pronto, olha, é normal, né? Por causa da alimentação, por causa de um monte de coisa, tal, 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 né? E a gente pode tratar tudo isso de forma natural. Ou eu posso entender que eu sou um ser espiritual e Deus preparou para mim, guardou para mim coisas espirituais para que eu pudesse viver aqui uma vida piedosa. A palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras eu já fui curado. A palavra de Deus fala que ele fez pobre para que eu me tornasse rico. A palavra de Deus vem falar para nós a respeito, irmãos, de que não é para separar o homem aquilo que Deus uniu, Deus abomina o divórcio. Irmãos, há tanta coisa que a palavra de Deus fala, contrariamente àquilo que a gente acha normal, natural. E a gente vem por causa do momento, a época, por causa daquilo que essa geração vive, a gente aceita. Para! Aqui um dia a gente está abrindo igreja gay. Aqui uns dias a gente está aceitando fazer aborto. Daqui uns dias a gente está aceitando coisas que são abomináveis diante do Senhor. A gente fala dessas coisas e... Mas espera aí um pouquinho, não pode ser normal a gente aceitar, irmãos, a enfermidade dominar a gente, a nossa vida. A gente tem que tratar. A cura vem do Senhor, é lógico. Como as soluções de cada um dos problemas vêm do Senhor, é lógico. Mas eu tenho que tratar as coisas de forma espiritual. Porque eu sou um ser espiritual e tenho uma herança espiritual e preciso resgatar essa herança para a minha vida, tornar ela uma realidade para a minha vida espiritual. Então eu não posso só ficar ali tratando naturalmente das coisas. Não, para! Eu tenho que começar a olhar o que é que está por detrás. Espera aí um pouquinho, por que esse casal está desse jeito? E vou discernir espiritualmente a batalha espiritual que está ali para destruir uma família e através daquela geração destruir as próximas gerações, os filhos, os netos, os bisnetos, e vai aí por fora, né, um ciclo de separação, de divórcio, de casamentos que não dão certo, de frustração. Para! Se Deus ama a família, o diabo odeia. Se Deus te ama, o diabo te odeia. Se Deus quer te prosperar, o diabo quer fazer você um pobre. Você entende isso? Logo, eu preciso entender e discernir as coisas espirituais e começar a ver que nem tudo que está acontecendo na minha vida é natural, é normal. São coisas espirituais porque há um inimigo que ele é contrário à minha vida, ele não gosta de mim, ele quer me matar, ele quer me roubar, ele quer me destruir, porque eu estou cada vez mais tentando me tornar a imagem e semelhança de Deus para glorificar o Senhor, e isso deixa ele furioso. E ele vai tentar de todas as formas, através de todos os meios, me derrubar. Ele vai tentar arrebentar com você. Ele vai tentar destruir a tua alegria, a tua felicidade. Ele vai tentar fazer você um ser depressivo, angustiado. Ele vai tentar fazer você aceitar as coisas espirituais como normais, naturais. Mas hoje você se levanta, procurando nas coisas gratuitas que Deus te deu. Ah, sim, o teu direito, a tua herança, para você mudar a tua condição, para você batalhar espiritualmente e mudar o quadro. Pergunta para a pessoa que está te falando, você está entendendo esse pastor? Aí alguns vêm, olha só, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Versículo 17, desse mesmo capítulo, põe o versículo anterior. Olha só o que ele diz assim, ó, deixa eu falar isso para você aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória.
Uau!
Deixa eu te falar uma coisa. Você está passando por algum momento atribulado? Você está passando por algum momento difícil da sua vida? Eu tenho duas palavras aqui para te dar. Primeira coisa, não pense que isso é pesado, não. A Bíblia chama de leve. Depois, não pense que vai durar o resto da vida isso. Não, é momentâneo. Gente, acho que você não está entendendo aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus fala a respeito das tribulações que nós estamos passando. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle da vida. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle da sua família. Deus não perdeu o controle de nada. E tudo que está acontecendo é porque Deus está permitindo acontecer. Deus está permitindo acontecer. E a palavra que Ele libera para nós é o seguinte: tudo que você está vivendo é leve e é momentâneo. E o resultado disso é um peso de glória sobre a tua vida, que começa aqui e termina lá na eternidade. Eternidade não tem fim, vai ser para sempre. Ai, pastor, já não aguento mais. Deixa eu te falar uma coisa, aguenta mais um pouco. E batalha com as armas certas. Ai, pastor, está difícil para mim. Ai, não acaba nunca. É momentâneo. É momentâneo. Aí você fala assim, mas pastor, mas momentâneo, pastor, já são 20 anos. Pastor, como pode ser leve? Você não sabe o que é que eu estou vivendo. Mas eu vou te mostrar aqui como é que o nosso Deus trabalha. Está preparado? Põe o nome de alguém aí e fala assim, está preparado para entender? Pega aí, Juízes. Por isso que eu sei, olha, tenho certeza que eu não vou terminar isso aqui hoje. Já tem gente me olhando com cara de fome já. Juízes 2. Nós vamos ver alguns textos, por isso se você quiser deixar aí todo o capítulo, tá bom? Tá? Quero ler aqui, olha, primeiro versículo 1 e 2. Olha o que Deus diz para o povo de Israel. Olha só. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe para a terra que com juramento prometi a vossos pais e vos disse: nunca violarei o meu pacto convosco. Versículo 2. E quanto a vós, não fareis pacto com os habitantes dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. E por que fizeste isso? Põe lá no versículo 1 de novo. Deus mandou um anjo para fazer uma afirmação para eles. E a afirmação que ele fez foi: eu, vosso Deus, nunca vou violar, nunca vou quebrar, nunca vou desfazer o meu pacto com vocês. Certo? Aí ele vem e coloca no segundo versículo uma segunda exigência, falando assim: e vocês, quando conquistarem a terra, não façam aliança com os deuses dessa terra. Mas vocês não me ouviram e fizeram. Ainda vem o anjo e fala: mas por que vocês fizeram isso? Por causa disso, irmãos. Olha lá o versículo 10. Versículo 10. Foi também congregada toda aquela geração, e após ela levantou-se outra geração. Veja bem, o livro de Juízes começa falando da morte de Josué e o princípio dos juízes, que Deus usou para trazer julgamento sobre Israel e livramento. Aí aqui está falando, Josué morreu, foi congregada toda a geração e seus pais, e após ela, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Aqui está um ponto. Levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Por quê? Como que se levanta uma geração que não se conhece ao Senhor? Como que é possível acontecer isso? O que é que deu errado aí? O que é que não funcionou? Deuteronômio capítulo 6, a palavra de Deus, Deus dá uma ordem. Veja bem, Deuteronômio, irmãos, eles ainda estão caminhando no Egito, eles ainda estão sendo livres, libertos, ensinados. Deus dá uma ordem, Deus fala assim, olha, você ensina teu filho no caminho que ele deve andar, você inculcará na cabeça deles, andando com ele na rua, sentado na porta da tua casa, de noite, de dia, ao levantar, ao deitar, você vai colocar nas tuas paredes, nas tuas portas, nos teus umbrais, na palma da sua mão, na sua testa, a palavra para ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, para que eles não se percam. Quando eu vejo uma geração se levantando que não conhece o Senhor, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma geração preocupada com a sua vidinha, seu terreninho, sua casinha, seu trabalhinho. E os filhos crescem. E nunca se troca uma ideia a respeito de Deus. Nunca se faz um investimento a respeito da verdade bíblica. Nunca mostra os frutos da sua própria conversão e de como Deus foi poderoso. Veja bem, eles não conheciam a Deus, mas não conheciam a obra que Deus fez para Israel. Gente, que loucura é essa? Nós hoje, 2000 anos, 2000 anos aqui é mais, aqui nós estamos falando 3.500 anos atrás, nós sabemos que Deus livrou eles do Egito, fez caminhar no deserto, livrou com mão poderosa, mas a geração a seguir deles não sabia. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que tem filhos. Seus filhos sabem como é que Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Seus filhos, seus netos sabem da obra poderosa que Ele tem realizado na sua vida? Porque aqui nós vemos o resultado de uma geração, de uma nação que começou a ser julgada por Deus e ser, irmãos, espremida simplesmente porque não conheceu Deus através da sua própria casa. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Ah, pastor, eu levo ele na igreja. Você faz o resto. Ainda bem que vai ter acampar dentro aí, pastor. Quem sabe você dá um jeito. Quando seus filhos olham para você, quando seus netos olham para você, que tipo de cristianismo que eles veem? Qual é o cristianismo que eles veem em você? Como é que eles veem Jesus refletido na sua vida? Porque é esse Jesus que eles vão seguir. Porque aqui, ó, te digo abertamente, eu estou aqui pregando, muitos deles estão aqui distraídos. Qual é o Jesus que eles veem 24 horas na sua vida, na sua casa? Qual é o cristianismo que eles estão vendo? O cristianismo que você vive. Porque é este cristianismo que eles vão querer viver amanhã. Essa é a verdade para eles. Essa é a verdade para eles. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nunca é tarde, amém? Nunca é tarde. Para você acordar. Para você entender que, na verdade, você é responsável pela sua casa e pela sua próxima geração. Não sou eu. Você é responsável. Eu posso te dar ferramentas, eu posso ser cheio do Espírito Santo para te ensinar a respeito da palavra de Deus, mas quem tem que ser o homem, o pai, a mãe, a mulher da casa é você. Com uma vida cristã digna. Deus não falou para os pastores, ensina aí os filhos da galera, da multidão, no caminho que eles devem dar. Não, Deus falou assim, ó, você, pai, mãe, ensina o teu filho, inculca na cabeça dele os princípios do reino. Mas claro, muitos pais nem sabem. Ainda nem buscaram para eles como que vão ter alguma coisa para dar para os filhos. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus já está voltando, querido. Tudo isso que você está aí adquirindo, trabalhando, se esforçando, se matando, vai ficar aí, ó. Se você quiser ficar com elas, pode ficar, mas eu vou para o céu. Eu vou subir com o meu Senhor, para mim não interessa as coisas dessa terra, o meu destino é o céu. Eu quero já ir na primeira ida, não quero ficar aqui vendo o anticristo, não. E quero que as minhas filhas vão junto comigo. E se Jesus não vier antes e eu tiver o privilégio de ver meus netos, ah, pode ter certeza, vou ficar ali, ó, marcação cerrada. Pode me chamar de retrógrado, pode me chamar de chato, pode me chamar de fanático, pode me chamar do que for. Eu tenho uma segurança na palavra de Deus. Eu sei o que é salvação. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E eu sei o que Ele quer de mim. Aquilo que Ele quer de mim não é diferente do que Ele quer das minhas filhas. Não é diferente do que Ele vai querer dos meus netos. Não é diferente do que Ele quer de você. Entenda algo. Você tem que ser responsável pela sua família. Você tem que ser responsável pela sua próxima geração. Porque senão eles vão acordar. É tudo assim. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é obra de Deus? Que é isso? Já compartilhei aqui há 2 cultos atrás, nós temos visto, irmãos, no mundo secular, a gente chega na Inglaterra, pré-adolescentes, 11, 12 anos, já se afirmando ateu, não creem em Deus. Porque eles estão recebendo de 8 a 10 horas por dia informação na escola de que Deus não existe. Como é que se combate isso? É chegando cansado do trabalho, ligando a televisão e passando os 10 mandamentos? Acha? Acha que é assim que se resolve? É sentando junto, é orando junto, é congregando junto, é ministrando junto, é vivendo um estilo de vida ao qual eles vão ganhando prazer, eles vão ganhando alegria, eles vão servindo junto, eles vão se envolvendo junto e vão desejando mais do que nós fazer aquilo que é a vontade de Deus. E é nessa hora que a gente não pode ser o travão, é nessa hora que a gente tem que pegar e soltar mesmo, vai, vai, voa longe! Porque, irmãos, nós muitas vezes somos os primeiros da nossa casa a receber salvação. E a gente teve que limpar tanta porcaria, não deu tempo para fazer a coisa boa ainda. Eu falo, por experiência própria. Os meus pais foram os primeiros a se converter. Mas hoje eles veem a geração dos netos servindo a Deus. Eles veem a geração dos netos tendo ministério, avançando. Eles veem, irmãos, tudo isso foi um processo. Eles começaram a desfrutar, já tinham 60, 70. São pastores, hoje missionários, uma bênção. Mas demorou para chegar lá, passou muito. Mas aí já vem os filhos. Dos 4 filhos, 3 são pastores. Está percebendo? O 4 está na igreja, está servindo, não é pastor. Está numa igreja tradicional, pronto. Percebe? Os netos, todos lá, envolvidos no reino, batalhando, trabalhando. Você entende isso que eu estou falando? Pergunta para o professor, você está entendendo esse pastor? Quando essas coisas não acontecem, olha lá como é que Deus trabalha. Olha lá como é que Deus trabalha. Está aí nos Juízes ainda, né? Você pode aí apontar as referências para você, se você quiser. Provérbios 22:6, Deuteronômio 6, de 1 a 15, fala a respeito de você ensinando seu filho no caminho que deve andar, como uma ordem de Deus para a sua vida. Agora, olha só que interessante. Ainda aqui no capítulo 2 de Juízes, eu ia ler desde o versículo 20, mas para ganhar tempo, vá, para ganhar tempo. Vai para o 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. O que Deus faz? Lembra que esse povo, eles estavam aqui, tempo de juízes, eles já estão dentro da terra prometida, certo? Terra essa que Deus prometeu ser boa, que mana leite e mel. Terra essa que Deus falou para eles, olha, vocês vão chegar lá, vocês não precisam construir, é só habitar, porque nós vamos expulsar o povo que está lá. Eles já plantaram, vocês vão colher. Vocês vão chegar conquistando a terra e o povo que está lá vai sair, vocês vão desfrutar de tudo que eles fizeram. Irmãos, olha só. Eles começam a conquistar, aí então Deus toma uma decisão, fala, olha, não, filho, Juízes, onde você foi parar agora? Juízes 3, versículo 1 e 2. Aí Deus chega para esse povo e diz assim, ó, estas são as nações que o Senhor deixou ficar por meio delas para provar a Israel até todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. Deus falou que haveria uma terra para eles, boa, mana leite, mana mel, está tudo construído, plantado, é só chegar. E pronto, é vossa. Aí chega ali no caminho, Deus fala, vou deixar umas nações ainda aí no meio de vocês. Vou deixar aí, ó, alguns inimigos. Essas nações se tornaram em grandes inimigos de Israel. Vou deixar aí uns inimigos no meio aí, ó. Deus falou, eu vou deixar. Deus, o mesmo Deus que falou, vou te dar essa terra toda, falou, vou deixar aí, ó, alguns inimigos. Com dois propósitos. Primeiro, provar o coração de vocês. Quando você começa a ler desde o capítulo 2, versículo 20, está lá falando, para saber se vocês vão ser fiéis a mim ou não. Em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de opressão, em tempos de luta. Então eu vou deixar eles aí, e eles vão fazer essas coisas. E aí é que eu quero ver o seu coração. Para provar, ver se você realmente está dizendo quem você é. Segunda coisa, para te ensinar a guerra. Para te ensinar a guerra. Porque crente que é crente, não anda simplesmente sentado, de braço cruzado, falando, oh, Deus me abençoa. Crente que é crente sabe que ele entrou numa guerra. Olha só. Vamos conferir as coisas espirituais com as espirituais? Pastor, não entendo por que está tanto problema no meu casamento, tanto problema na minha vida financeira, tanto problema na minha saúde, tanto problema na minha área. Eu vou te dizer para duas coisas. Deus quer provar o seu coração, até que ponto você vai continuar sendo fiel. Segunda coisa, para te ensinar a guerra. Para te ensinar a guerra. Se você não for um guerreiro de verdade, essa situação vai durando sim, mesmo crente. 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos e nunca acaba. Sabe por quê? Porque você não entendeu que Deus não te chamou para ser um frouxo, Deus te chamou para ser um guerreiro. Deus te chamou para te levantar com alta patente. Você recebeu uma herança e essa herança é de guerra. Você é filho do Senhor dos Exércitos. Eu quero que você entenda que tudo o que você está passando é para que você entenda que o teu coração precisa continuar alinhado com o Senhor e você precisa continuar guerreando contra aquele que quer te derrubar, que é Satanás. Deus está no controle de tudo, amém? Se Ele está, Ele está permitindo você passar por isso. Então você tem que se levantar como guerreiro. Deus está querendo te ensinar a guerra. Deus está querendo te levantar para outro nível. Deus está querendo te ensinar a conferir coisa espiritual com espiritual. Deus está querendo te tirar dessa mesmice de vida natural para você entender que você faz parte de um reino que é sobrenatural, ilimitado, aonde Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Entenda algo hoje. Deus está trabalhando. Dia após dia, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É você? Está falando da sua vida. Tudo está cooperando. Ah, agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando você aprende a guerrear logo, quando você começa a aprender das armas espirituais, quando você começa a ser um guerreiro verdadeiro, aí eu vou te dizer uma coisa. Aí o inimigo já não quer mais saber de você, não. Esse demôniozinho que está te infernizando a vida, ele vai falar assim, não, já não dá, ó, tchau, estou indo embora. Só que Satanás fala, tem que mandar uma patente maior. Aí vem outro tipo de guerra. Sabe quando é que vai acabar a tua guerra? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, quando você chegar no céu. Enquanto isso, é batalha atrás de batalha, guerra atrás de guerra, luta atrás de luta. Está percebendo? Agora, como dizia o apóstolo, de vitória em vitória. Ele combateu o combate e não era, ai, hoje ganhei, amanhã eu perdi. Ai, agora eu estou bem, amanhã eu estou bem. Não, é de vitória em vitória, de glória em glória. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Então, para de tratar as coisas naturais, as coisas espirituais de forma natural. Começa a ativar na sua vida os princípios bíblicos. Começa, irmãos, a ser bíblico na sua vida familiar, financeira, material. Começa a vivenciar verdadeiramente a realidade do reino. Não queira viver o reino ainda com os princípios do mundo. Deus te deu do seu espírito e das palavras que o espírito ensina para que você hoje discerna tudo e não seja discernido por ninguém. Você está me entendendo? Para de olhar aquilo que se vê. Teu filho está endemoniando. Ah, filho, ó, é por detrás. Muitas vezes tem ninho de demônio lá dentro do quarto dele. Está lá. Ele quis, ele comprou coisa da maçonaria, ele comprou coisa do Seishonoye, ele comprou coisa. Ele comprou, ele gosta, você dá dinheiro até para ele. Nós passamos aqui um vídeo interessante há uns dias atrás, não sei quantos assistiram, que, irmãos, grande parte dos adolescentes e dos jovens que vê pornografia vem em aparelhos eletrônicos comprados pelos seus próprios pais. Os pais largaram na mão deles, assim, ó, vê aí a janela para o mundo, veja aí o que você quer ver. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você, em vez de investir na vida espiritual dele, não, você está investindo em bens materiais. Você dá tudo o que ele quer. Você dá tudo o que ele quer. Está percebendo? Você não coloca regra, você não coloca limite, você não estabelece tempo para orar, para jejuar. Você não fala para ele, não, igreja é de Deus. Não! O que você quer, filhinho? Fala. Ah, tá bom, papai vai te dar. Está chegando Natal, não é? Acorda para a vida. Chegou a hora da gente levantar uma geração de guerreiros fortalecida no Senhor e na força do seu poder, que está muito bem alinhada com o Espírito de Deus, que ouve das suas palavras, pratica e age. E age. É tão tremendo, eu vou parar aqui, porque eu quero orar por você, para que a sua mentalidade comece a mudar. Que você comece a ver o mundo espiritual como você nunca viu. Que Deus abra os teus olhos hoje. Que Deus abra os teus olhos hoje. Tem gente que está sendo vítima, irmão, de trabalho de bruxaria. E está pondo a culpa em Deus. Ah, Deus não me ama. Como Deus não te ama? Ele entregou seu único filho para você. Morreu no seu lugar. Você vem falar que Deus não te ama. Deus atura ainda tuas picuices, tuas conversas, tuas murmurações. Ele atura tudo isso e ainda te chama de filho. Você vem falar que Ele não te ama. Que Ele te abandonou. Não. Por que Deus não tira, então? Porque Ele quer te ensinar a guerra. Ele quer te ensinar a guerra. Ele está falando assim, ó, tá vendo? Filho, abri os teus olhos, tá vendo? Ó, tem bruxo se levantando, tem macumbeiro tentando te destruir. Tá vendo? Tem gente fazendo oração contrária. Tá cheio de coisa acontecendo, por isso que você está aí, ó, amarradinho. Você está aí, ó. Mas o Senhor está te levantando hoje para aprender sobre a guerra. Estou falando, se a tua mentalidade hoje mudar e você deixar de ser um crente normal, o que é um crente normal? Eu já fui crente normal. Vem na igreja, assiste o culto, dá glória a Deus, canta os hinos, tem a Bíblia debaixo do braço, parecendo desodorizante, e vai para casa. Toda semana, é igual. Fatídico, ritual, é igual a missa. Igualzinho, vai lá. E resto, nada muda, nada transforma, nada, 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 nada. Você precisa entender, Deus quer te levantar como um guerreiro. Guerreiro, guerreira. Deus quer te colocar no meio da batalha. Para você viver vitória. Amém. Você está me entendendo? Eu queria pregar aqui domingo que vem de novo, mas acho que não sou eu. Acho que não sei quem é que faz a escala. Mas eu quero aqui começar a estabelecer esse princípio com você. Está percebendo? A partir de hoje, deixa de ser crente normal. Deixa de ser crente normal. Ah, vou espiritualizar tudo agora. Olha, se você tiver que ir para o 80 para chegar no equilíbrio, vai. É melhor. É melhor. É melhor. Depois a gente dá ali uma garibada e põe você no equilíbrio, né? Mas ser normal do jeito que você está sendo normal não dá, irmão. Não dá. Amém? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa, ó. Quantos estão passando realmente por uma situação hoje na sua vida? Que você pode dizer assim, eu preciso de um milagre, só um milagre para me ajudar. Levanta a mão. Levanta bem alto a sua mão. Olha só. Seja sincero, qualquer área, saúde, finanças, família, filhos, pais, qualquer coisa, levanta a mão, assim, bem alto. Assim. Você está percebendo? Você está percebendo que nós chegamos a mais de 70% ou 80% da igreja? Aí eu te pergunto assim, esse é um problema de quem? Hã? Quando eu vejo, né, o Mateus levanta a sua mão aqui, fala, não, só um milagre. De quem é o problema do Mateus? Será que é só dele? Será que é só da sua família? Ou será que é nós, porque nós somos uma igreja? Deixa eu te perguntar, quando você vê o teu irmão levantando a mão aí, será que o problema, ah, pastor, eu já tenho o meu, vou assumir o dele para quê? Eu já tenho tanto problema. Já. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O que nós, como igreja, hoje, comunidade apostólica e profética, não quero nem falar do lado de fora, o que nós estamos fazendo por causa do nosso e por causa do problema dos outros? O que nós estamos fazendo? Me diz. Agora, o que é que nós estaríamos dispostos a fazer? Entendendo que nós somos guerreiros. O que é que nós estaríamos dispostos a fazer? O que é que nós poderíamos minimamente fazer? Eu posso te dar algumas sugestões. Né? Arthur já começou a me ajudar. Orar. Agora vamos orar. Vamos orar. Agora, será que essa semana toda você vai orar mesmo intensamente? Essa mensagem ela caiu num dia bom, né? Porque nós podíamos, nessa semana de sacrifício, fazer uma coisa que a gente nunca fez. Como igreja, jejuar e orar por cada uma dessas necessidades, que é só um milagre que pode resolver. Mas vim mesmo como igreja, pagar preço. Espera um pouquinho, eu sou guerreiro, eu vou sair do meu lugar e vou para o campo de batalha, vou me juntar com o restante do exército e vou botar a minha cara no chão, eu vou me humilhar, eu vou clamar para que o Deus que pode fazer milagre faça alguma coisa. Ai, é difícil, pastor. Vai, continua estando na mesma, vai, continua na sua vida. A gente pode fazer coisas, a gente tem que querer. Sabia disso? Que a decisão está aí, ó, quando você entende que há coisas que podem mudar ambientes espirituais, histórias familiares, condições físicas, financeiras, materiais. Há coisas que podem. Tá vendo? Jejum, oração, batalha espiritual, guerra, conquista. Ah, já pode preparar aí, viu, presbítero Alexandre? Essa semana, em nome de Jesus, o tema central de todo o nosso tempo de intercessão é guerra espiritual e conquista. Guerra espiritual e conquista. Nós vamos entrar numa valente guerra. Numa valente guerra. Deixa eu te falar, soldado, você está sendo convocado. Ah, não sou soldado, então vem cabo, vem sargento, vem coronel, vem quem for. Se você tem alguma patente, você está listado, vem! Vem guerrear. Vem pagar preço. Porque Deus pode mudar a tua história. É o que eu posso fazer, é o mínimo que eu posso fazer. Se eu puder fazer mais, eu faço mais. Mas é o mínimo que eu posso fazer por alguém. Como igreja, a gente tem que acordar. Tem que acabar. A gente tem que eliminar a enfermidade do nosso meio, os problemas financeiros do nosso meio. A gente tem que eliminar os problemas familiares do nosso meio. Nós temos que poder olhar para a igreja e falar assim, uau, que igreja é essa? É uma igreja de homens e mulheres que conquistaram a sua herança. Que estão vivendo, sim, aquilo que ele deu gratuitamente para eles. Eles estão vivendo essa realidade. Você está me entendendo, amado? Estou te convocando para um tempo poderoso. Fica de pé no seu lugar. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Senhor, eu te peço hoje aqui. Muda, Senhor, a nossa mentalidade. Muda a nossa realidade, Senhor. Muda, Senhor. Senhor, não dá mais para ficar vivendo um cristianismo, Senhor, sem vida, sem manifestação do teu poder. Não dá, Senhor, para ficar vivendo um cristianismo normal, Senhor, onde os problemas são maiores do que a tua glória. Não, Senhor, a tua glória tem que ser maior do que os nossos problemas na nossa vida. Senhor, nós cremos nisso, por isso nós clamamos por isso agora, Senhor. Pelo despertamento da tua igreja, Senhor. O despertamento de uma igreja que não se limita, Senhor, a viver apenas a religiosidade. Não, Senhor, nós queremos declarar aqui que nós queremos viver, oh Deus, tudo intensamente daquilo que o Senhor conquistou para nós, gratuitamente lá na cruz do Calvário. Há muito mais, Senhor. Há muito mais, Senhor. Oh Deus, leva-nos a ser seres verdadeiramente espirituais, conquistadores, desbravadores. Oh Deus, que Senhor, tiram proveito de tudo para trazer a manifestação da tua glória nessa terra. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, começa a levantar os guerreiros, começa a levantar as guerreiras, começa a levantar os intercessores, começa a levantar aqui, Senhor, aqueles que têm a visão da estratégia, da guerra espiritual, levanta aqui, Senhor, os soldados, levanta aqui, Senhor, homens e mulheres que vão jejuar, que vão clamar, que vão orar, que vão interceder, que vão batalhar, Senhor, que não vão ficar parados, que não vão ficar aceitando como normal, ah, Senhor, as lutas que estão passando, que estão vivendo, hoje eu te peço, levanta aqui um exército, Senhor, levanta neste lugar um povo poderoso na oração, um povo poderoso no jejum, um povo poderoso na guerra espiritual. Eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja, desperta os que dormem, desperta, Senhor, e tira o medo do coração deles. Tira o medo, Senhor, do coração deles. Oh, Senhor, muitos pais, oh, Deus, acreditam que não vão conseguir, que não podem. Muitos, Senhor, acreditam, Senhor, que é praticamente impossível se alistar nessa jornada. Mas Tu és maior do que toda a situação. E o Teu Espírito habita dentro deles, Senhor. Por isso eu te peço, fortalece agora o meu irmão. Fortalece a minha irmã. Ah, Senhor, desperta eles agora, Pai, para a guerra espiritual. Levanta eles em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Levanta-os agora com autoridade. Levanta-os com poder. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, muda a nossa mentalidade. Muda a nossa mentalidade. Muda a nossa mentalidade, Senhor, para uma mentalidade genuinamente cristã. Genuinamente cristã, onde os nossos filhos podem se espelhar em nós, onde os nossos netos queiram ser como nós. Senhor, muda, Pai, muda os nossos valores, os nossos paradigmas, e faz, Senhor, com que as verdades do Teu reino sejam uma realidade a partir de agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, sim, nós declaramos, Senhor, que nesta manhã se levanta neste lugar, no meio da comunidade apostólica e profética, um exército poderoso, de valentes, de guerreiros, que não estão preocupados com a prova, porque eles sabem que é leve e momentâneo. Oh, Senhor, é leve e momentâneo. Aqui se levanta, Senhor, um grupo de homens e mulheres dispostos a provar que o coração deles está no Senhor e que nada nem ninguém vai tirar eles deste foco. Aqui, Senhor, está um povo disposto a aprender sobre a guerra. Aqui está um povo disposto a pegar o seu armamento, a sua armadura, e entrar no campo espiritual, e guerrear, e conquistar. Senhor, nós queremos, Senhor, nós queremos, Senhor, no meio dessa guerra, declarar no fim que já somos mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Senhor.